Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Bem-vindo ao nosso Ciência Feliz e o nosso tema de hoje, funções humanas excepcionais. Ciro, é possível fazer uma semente brotar apenas por ondas mentais?
Olha, você pode achar isso uma coisa meio maluca, Mário, mas isso já foi comprovado. Trata-se de Shulin Sun, uma chinesa que tem poderes excepcionais. Veja bem, ela foi capaz de usar a arte do Wai Qi, um tipo de Qigong, para induzir sementes de plantas a brotar e a crescer.
Wai Qi, Qigong, o que é isso?
O Wai Qi é um ato de a pessoa projetar sua própria energia externa e áurica para fora, com o objetivo de recuperar a saúde de pacientes na medicina chinesa. É diferente da massagem Qigong, como é o caso da Tui Na e da Dian Shui, formas de acupressura. Pois nesse caso, o terapeuta não toca fisicamente o corpo do paciente, mas projeta a energia Qi no outro, a uma distância de 10 a 100 centímetros.
E quem é essa pesquisadora?
Ela é membro do Instituto Chinês de Pesquisa Somática Científica. É uma praticante do Wai Qi, essa espécie de Qigong que ensina o praticante a operar com a energia Qi da medicina tradicional chinesa sob o controle da mente. Ela pode induzir as sementes de plantas a fazer crescerem brotos e raízes vários centímetros em apenas, veja bem, 20 minutos, usando essa energia Qi projetada mentalmente. A experiência foi demonstrada em mais de 180 ocasiões diferentes, tanto em universidades como em instituições de ciência e pesquisa na China, inclusive em Taiwan e Hong Kong, assim como em outros países como o Japão, a Tailândia e a Malásia. Ela participou também em experimentos de germinação Qi e os repetiu 7 vezes, sendo que em 5 delas com sucesso. Esse efeito, Mário, é notável no desenvolvimento das sementes e fez com que ela atraísse excepcional atenção do mundo acadêmico. Entretanto, ainda não são conhecidos os mecanismos biológicos que estão na base desse fenômeno.
Nossa, incrível, hein, Ciro? E como ela se posiciona diante da semente?
Aparentemente, ela faz o seguinte, ela entra num estado de energia profunda, semelhante ao transe. E a partir dessa situação, ela tem condições de acelerar o tempo requerido para fazer brotar sementes secas, de seus 3 ou 4 dias habituais para, como eu te falei, apenas 20 minutos, gerando o crescimento de um broto de 7 a 10 centímetros. No início, a hipótese era de que a energia aqui alterava a estrutura do gene correlato da germinação, aumentando a velocidade e avançando no tempo. No caso, os videotapes de gravação desse experimento mostravam a distorção do tempo. Acreditou-se também que a proximidade do relógio iria mostrar todo o tempo do experimento enquanto ele transcorria, mesmo que em alguns casos a câmera só mostrasse 1 minuto de tempo de filmagem. É curioso, mas nessas alterações do tempo são geralmente associadas a esses tipos de práticas na cultura chinesa.
E como a ciência classifica esse tipo de experimento?
A sigla é EHF, abreviatura inglesa de Funções Humanas Excepcionais. Danielle Graham, fundadora e atual editora da revista chamada Superconsciência, diz que aqueles que estudam os efeitos físicos da interface mente-matéria, ou seja, pessoas dotadas dessas funções excepcionais, geralmente colaboram com suas descobertas. Os pesquisadores concordam que estão assistindo a macrofenômenos repetíveis, não lineares, uma hiperrelação de tempo e espaço que viola os modelos clássicos e relativistas sobre os quais normalmente entende-se a natureza da matéria física. Entre os cientistas, Mário, aceita-se geralmente que a evolução pessoal e individual do pessoal vinculado a essas funções excepcionais esteja diretamente associada às suas habilidades pessoais. Maior a capacidade de manipular a matéria, mais envolvidas espiritualmente devem estar essas funções humanas. Enquanto os cientistas ocidentais continuam a ofender e a desacreditar publicamente a interface mente-matéria, as pessoas com funções humanas excepcionais, conhecidas na China, são homenageadas como celebridades, verdadeiros tesouros nacionais. São procurados intensamente como professores, fontes, consultores para as pessoas.
Sabe, Ciro, isso me lembra um filme de Nanni Moretti.
Exatamente, você tem razão. É o episódio final do Caro Diário, quando ele narra a dificuldade de diagnosticar uma doença que o afetou em sua vida real e que tinha sintomas de coceira persistente, insônia perturbadora. Ele passou por um monte de médicos e especialistas que, entre superficialidade e falso conhecimento, sugeriam os diagnósticos, veja bem, mais bizarros, né? Você deve ter se lembrado disso no filme. Daí ele tenta acupuntura. Um outro médico lhe sugere um raio-x, que lhe revela uma massa no pulmão, que por fim constata-se que vai ser um câncer tratável no sistema linfático. Os sintomas da doença que o Nanni encontra em uma enciclopédia médica são os mesmos que ele tinha declarado aos médicos surdos. Depois ele vai às sessões no centro chinês, onde os médicos eram lúdicos e gentis. Ótimo motivo para Moretti continuar buscando a cura.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.